Sejam bem-vindos a mais episódio do Dia Linux News. Essa semana bombou no mundo open source, e o episódio está recheado de novidades de várias distribuições Linux queridinhas. Mas antes, eu tenho uma dica sensacional para compartilhar com você. Todo ano acontece o GTC, o evento da NVIDIA de IA para desenvolvedores. Esse ano não poderia ser diferente e vai ser ainda melhor. O GTC 2024 acontece entre os dias 18 e 21 de março e vai ter muito conteúdo. São mais de 300 expositores mostrando como as empresas estão implantando plataformas NVIDIA no mundo real, em vários ramos diferentes, desde biologia, segurança cibernética e muito mais. Além disso, uma das palestras que você não pode perder de jeito nenhum é a do CEO e fundador da NVIDIA, Jensen Huang, onde ele vai falar sobre os últimos avanços de IA, LLM, nuvem e muito mais. A palestra dele vai ser transmitida no primeiro dia do evento, 18 de março, às 17 horas no horário de Brasília. Para se cadastrar no NVIDIA GTC, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Sabe o WSL, ferramenta da Microsoft para rodar o Linux dentro do próprio Windows? Então, no lançamento do Windows 11, eles tinham anunciado uma ferramenta similar, só que para rodar aplicativos de Android dentro do Windows. Poucos anos se passaram e a ferramenta já tem data para morrer, 5 de março de 2025, daqui pouco menos de um ano. Para funcionar, o WSA dependia de uma parceria com a Amazon, que fornecia os aplicativos através da sua loja no Windows 11. Só que por conta de uma série de limitações técnicas, as pessoas acabaram não utilizando muito essa ferramenta. Inclusive aqui no Brasil, essa loja da Amazon nunca teve disponível oficialmente. E segundo um funcionário da Microsoft, o salário dos funcionários de suporte dessa ferramenta vinha da receita dessa loja, e como pouca gente estava utilizando, financeiramente não compensou, e a Microsoft resolveu matar de vez a funcionalidade. Uma pena, né? Tá calor, né? Então que tal comprar uma regata para dar uma aliviada nessa temperatura? A loja tá com uma promoção da Semana do Consumidor, até dia 15 de março, onde você pode encontrar produtos com até 50% de desconto. Essa é a sua chance de comprar camisetas do Dia Linux com desconto sensacional. Mas corre que a promoção acaba nessa sexta-feira. Não faz tanto tempo assim que o Zori OS lançou a versão 17. E agora, a gente já tem um novo update, o Zori OS 17.1. Por se tratar de uma port release, a gente não tem novidades tão grandes assim. Mas de qualquer maneira, tem algumas coisas bem legais para a gente pontuar por aqui. Uma das ferramentas mais bacanas do Zorin para os usuários novatos de Linux é um detector que identifica se o que você está tentando instalar é um aplicativo de Windows, e ele te sugere uma opção nativa de Linux. Agora, na versão 17.1, ele identifica mais de 100 aplicativos, e pode te sugerir se o que você está instalando tem uma versão nativa de Linux, como é o caso do Todoist, por exemplo, ou se ele tem uma alternativa que faz a mesma coisa, como o Heroic ao invés da Epic Games. Ou no caso de não ter nenhum substituto, ele te ajuda a rodar aquele aplicativo pelo Wine. Para os usuários que estudam no Zorin, agora ele traz uma ferramenta que exibe um guia visual na tela, facilitando na hora de ler grandes textos sem se perder ou distrair. O Zorin OS 17.1 já está disponível, e para você utilizar, é só atualizar o seu computador por aí. Um outro sistema que está recebendo novidades é o futuro Elementary OS 8. A Danielle Foré apresentou mais novidades que devem chegar na próxima versão do sistema, a começar pelo aplicativo de configurações, que está quase 100% portado para o GTK4. Além disso, a área de energia agora mostra o nível da bateria do seu notebook, e em teoria, também suporta múltiplas baterias internas. Da última vez que a gente falou sobre o Elementary OS, a gente viu que a tela de multitarefas agora estava com um novo efeito de blur. Pois bem, agora a tela de login e de bloqueio de tela também traz esse efeito, mostrando uma versão do papel de parede do computador com um efeitinho de blur, para não prejudicar a legibilidade dos textos. A nova doc do sistema, escrita totalmente em GTK4, agora tem uma animação super bonitinha quando um novo aplicativo é iniciado. A gente ainda segue sem nenhuma previsão de lançamento do Elementary OS 8, mas espera aí que isso deve demorar bastante ainda. Essa semana tá bombando, até mesmo o Linux Mint tá trazendo novidades. Até a última versão lançada, o Linux Mint vinha com um aplicativo chamado Hexchat, que é basicamente um aplicativo de conversas que utiliza o protocolo IRC. Ele era utilizado principalmente para a equipe de desenvolvimento conversar entre si, além de auxiliar usuários nas dúvidas relacionadas ao sistema. O problema é, o HexChat está sendo descontinuado, e a decisão da equipe do sistema foi desenvolver o seu próprio aplicativo. Mas antes que você ache que é só mais um aplicativo de IRC, você está enganado. O novo aplicativo, chamado de Jargonaut, é na real um aplicativo pensado para ser usado apenas para desenvolvimento do sistema e suporte aos usuários, que por um acaso utiliza o IRC como protocolo, ao invés desse ser o foco principal da aplicação. Diferentemente de outros chats de IRC, o Jargonaut vai ter suporte para Pastebin, Imager, fazer upload das especificações do seu sistema e várias outras ferramentas para facilitar o suporte. Você pode acompanhar o desenvolvimento do aplicativo através do GitHub, mas ainda não tem nenhuma previsão de lançamento. Quem também está com novidades é o LXQT. Essa é uma interface gráfica conhecida por ser uma das mais leves do mercado. E para isso, ela utiliza o framework QT, que é o mesmo utilizado no KDE Plasma. Em abril, deve sair a versão 2.0 do LXQT, e uma das maiores novidades acabou de ficar pronta. A interface vai contar com suporte completo ao Wayland. Isso deve trazer algumas vantagens, como um menor tempo de resposta da interface e maior responsividade nos efeitos, ajudando a deixar o sistema com um aspecto ainda mais leve. Não tem jeito, o Wayland tá vindo com tudo. E ainda falando em Wayland, a gente tem uma novidade relacionada no Fedora. Isso porque a partir da versão 41, pode ser que a gente veja o Fedora vindo só com a seção Wayland instalada, sem ter a Xorg como backup. Essa decisão segue o mesmo caminho da spin do Fedora com KDE Plasma, que agora na versão 40 já vai vir só com Wayland. Essa discussão já é antiga, mas parece que agora finalmente está indo para frente, já que ela finalmente foi aprovada. Essa decisão tem seu lado positivo, já que o Fedora é conhecido por forçar algumas tecnologias novas, como foi o caso do Pipewire, e nisso ajudar a popularizar ainda mais essas novas funcionalidades. Mas também tem um lado negativo, já que leitores de tela ainda não funcionam no Wayland, além das placas da NVIDIA que ainda não tem suporte total, apesar de funcionar. Apesar disso, se você fizer questão de utilizar o Fedora com Xorg, ainda vai ser possível instalar ele manualmente, só que vai ser um pouco mais chatinho, já que ele não vai vir mais por padrão. Bora pro Jobs? Ainda no ritmo de novidades, o GNOME 46 está quase chegando e ele traz uma série de novidades bem bacanas. O Nautilus, gerenciador de arquivos, agora vai ganhar um botão para pesquisar em todo o sistema. Isso quer dizer que você pode, em um clique, procurar por um arquivo em literalmente qualquer pasta do seu computador, facilitando demais a vida dos usuários. Dentro das configurações do sistema, na área de formato de data e hora, vai ter uma nova opção para você ajustar como quer ver essas informações na sua lista de arquivos. Você pode escolher entre simples, como por exemplo, hoje às 4h33 da tarde, ou de maneira detalhada, que mostra exatamente o dia, mês, ano e horário de todos os arquivos. As notificações agora estão visualmente mais agradáveis, mostrando logo em cima o nome e ícone da aplicação, quando que ela foi recebida e o conteúdo da notificação logo abaixo. O GNOME 46 deve ser lançado agora no mês de março de maneira estável. Tem pouquíssimo tempo que eu falei aqui no The Linux News que o Steam tinha batido o recorde de usuários simultâneos. E uma semana depois, ele bateu esse recorde mais uma vez. No domingo, dia 10 de março, tinham mais de 35 milhões de usuários ativos na plataforma da Valve. Esse é o maior número da plataforma de todos os tempos, e pelo visto, parece que não vai parar por aqui. E falando em Steam, que tal um joguinho novo para você poder aproveitar aí no seu final de semana? Em Forza Horizon 5, você vai poder participar de diversas corridas do Festival Horizon pelas ruas do México. Esse jogo está repleto de carros esportivos e muita música. É possível aproveitar esse jogo pelo Game Pass no Windows ou no Xbox Cloud Gaming em qualquer plataforma. Mas se você quiser comprar o jogo pra você, pra sempre, ele tá com 50% de desconto lá no Steam. E roda no Linux através do Proton, a camada de compatibilidade da Valve. Ele tá com ranking prata lá no ProtonDB. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e da open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Você quer entender mais do Wayland? Então dá uma conferida no nosso episódio do Geocast, onde a gente falou sobre as últimas novidades do Wayland e muito mais. É só clicar nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.